Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje tem pergunta de um ouvinte, da Aline. Ela diz o seguinte: olha, tenho acompanhado o professor Daniel a respeito das finanças e eu gostaria de saber o que ele acha em relação a guardar uma parte do salário e qual a porcentagem que devemos guardar ou investir.
Muito bem. Aline, nosso ouvinte, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. É importante essa interação com nossos ouvintes. Eu acho que um ponto essencial é, a primeira coisa a perceber é o seguinte, né? A Aline, e nossos demais ouvintes, é que cada pessoa é uma pessoa e cada situação e momento que a gente vive é diferente. Então, esse respeito e essa avaliação sobre essa realidade em particular é essencial para garantir que nós consigamos aplicar o remédio correto, né? Porque, assim, como tudo na vida, nós temos momentos mais variados, não é verdade, Luciana? Nós temos momentos onde tudo corre muito bem para que o dinheiro sobe bastante e isso fique muito mais folgado, e nós temos épocas que a coisa é mais apertada. Então, essa sensibilidade de saber exatamente quanto que nós podemos guardar é importante. A pergunta da Aline é honesta e eu acho que vale realmente a gente se debruçar um pouco sobre isso. A primeira coisa a ser pensada é o seguinte, né? Que realmente não importa ou tem pouca relevância, e eu sei que vou falar assim, e quem fica bravo comigo, por favor, me manda mensagem na rede social também, que a gente responde, mas o quanto a gente ganha não tem uma relação direta com quanto a gente poupa, né? Eu falo em termos absolutos, né? E sim em termos percentuais. Por quê? Porque poupar tem a ver com essa pré-condição ou essa ideia que nós temos de que é importante guardar dinheiro. Então, se, por exemplo, nós falamos de alguém que tem os seus 15, 16 anos, né, trabalha como aprendiz, né, ou que está começando agora na carreira profissional, tendo um salário lá, um mínimo por mês, e mora com os pais, pode parecer brutal dizer isso, né? Mas se até neste momento, nesse exato momento, a família vivia sem esse salário desse adolescente, então, quando ele começa a trabalhar, pensar sobre não usar o salário dele inteiro para poder consumir, pagar as contas da casa, etc., por mais que isso seja honesto, seja até bonito de dizer, seria pensar em guardar um percentual maior ainda para ele poupar. Por quê? Porque nessa fase, se ele puder aprender já e criar o costume de guardar dinheiro, o processo de guardar vai ser muito mais importante do que o quanto ele guardou. Então, se um adolescente, por exemplo, está começando agora a vida profissional, consegue guardar metade do que ele ganha e entendendo que aquilo não é para comprar roupa, que aquilo não é para viajar, que aquilo não é para comprar uma moto, um carro, mas sim é um compromisso dele com ele mesmo do futuro, ele já começou a ter uma sementinha de mudança de comportamento de longo prazo. Se essa pessoa, eventualmente, não é mais um adolescente, mas alguém que já está na casa dos 23, 22, né, 20 anos, vamos pensar assim, e essa pessoa ela já está engajada em uma série de atividades que são não apenas profissionais, mas também de formação, de educação, fazendo uma faculdade, fazendo uma pós, pagando, então, obviamente, que ela vai ter uma restrição um pouco maior, né, Luciana? Para poder guardar dinheiro, porque os compromissos que tem a ver com ela mesma já são maiores. E aí também já vale a pena o nosso ouvinte, a Aline e as demais pessoas procurarem nossa coluna que fala sobre isso, que a educação ela pode ser vista como um investimento efetivamente. E essa é a parte legal. Então, esse processo de construção vai se alterando e veja, guardar dinheiro e investir em si mesmo e ganhar mais dinheiro faz parte da vida. E quando se chega nos 30 anos, nós temos alguém que já está começando a mudar de patamar. Por quê? Já está imaginando com relação a uma vida onde constitui-se uma família, eventualmente, né? Apesar que hoje isso é mais tardio, né? Cada vez mais tarde. E esse tempo, essa paciência é importante. E as pessoas vão, com o tempo, percebendo que aí para poder ter uma casa tem que ter investimentos, tem que ter recursos, e começa agora a redistribuir o orçamento doméstico para garantir que, apesar de comprar uma casa ou alugar uma casa, de ter um carro ou alugar um veículo, ou ainda assim ela tem que destacar uma parte do dinheiro dela para poder poupar. O que a gente percebe, Luciana, é que é como se fosse uma curva, né? E que, após algum tempo, as pessoas começam a reduzir a capacidade de investimento porque o volume de gasto consumo de recurso dela é muito maior, não é verdade? Então, quando alguém é muito jovem e talvez não ganhe tanto, a capacidade de poupar é maior porque ele tem menos compromissos que são os normais de alguém na vida adulta, por exemplo. E alguém que já está na casa dos 45, 50 anos, já começa a ter uma série de outros desembolsos que antes não tinha, como, por exemplo, o ensino, né, dos filhos, ou ensino, certo, ou apoio na família para outras pessoas mais próximas. Então, a capacidade de poupar vai reduzindo. Então, seja a Aline poupando metade do salário dela, por exemplo, como uma meta muito difícil, mas que é muito importante de se realizar, caso ela seja uma adolescente. Ou a Aline seja alguém na casa dos 30 anos, que já está com a família, com os filhos, e consegue guardar 10%, 20%, pode parecer pouco, mas isso no longo prazo é importantíssimo. Por quê? Porque esse processo de poupança tem um efeito fantástico no longo prazo. Em 20, 30 anos, os nossos ouvintes, vão poder olhar para trás e dizer assim, nossa, como um pouquinho por mês conseguiu fazer uma diferença. E quando ele começa a perceber que esse esforço vale a pena, e começa a poupar um pouco mais, e quando ele ganha um dinheirinho extra na empresa, ganha um 13º salário, ele não gasta tudo, esse efeito no longo prazo é muito mais perceptível ainda. E aí, nós falamos de alguém que consegue ter uma independência financeira importante, né? Esses dias eu vi uma reportagem, um vídeo de um humorista, tá, Luciana? Ele não é de Maringá, ele é conhecido nacionalmente, e esse rapaz, ele falou o seguinte, que durante 10 anos ele fez shows de segunda a segunda-feira e guardou todo o dinheiro que ele podia guardar. Todo o dinheiro que ele podia poupar, ele poupou. Né? E hoje, com toda essa crise que está ocorrendo no Brasil em termos de shows, etc., ele está assim, falou, bem sossegado. Por quê? Porque ele tem dinheiro guardado e dá para ele essa segurança financeira de conseguir viver a vida, ainda que nós tenhamos uma crise tão forte instalada. Então, veja, a gente não precisa esperar uma crise para poder reagir e começar a colocar as coisas no devido lugar, com a devida perspectiva, né? Porque, certamente, comer bem é muito bom, vestir bem é muito bom, viajar bem é ótimo, né? Gastar dinheiro também é uma delícia, mas a gente poder se ver como sendo independente financeiramente, eu acho que isso é aquilo que mais pode motivar a Aline e os nossos demais ouvintes, Luciana.
Isso não tem preço. Bom, professor, mas existe uma regra, por exemplo, reservar 20% do salário mensal?
O que se põe como a proposição inicial, né, Luciana, é que assim, um número que fica muito fácil para as pessoas a guardarem na cabeça é 10%. Por quê? Porque 10% é um percentual que, se ele não conseguir viver com os outros 90%, tem que rever o orçamento, alguma coisa. E, óbvio, se tiver condição de incentivar a poupar cada vez mais, melhor. E aí é óbvio também, não estamos falando de abrir mão do consumo de forma absoluta, de não comprar nada, não gastar nada, mas assim, mas de realmente guardar o quanto for possível, mantendo a qualidade de vida e a qualidade mental dos nossos ouvintes, né? 10% é um número que, vamos dizer assim, dinheiro sagrado, né? Que ele, se é capaz de pensar em fazer isso, obedecendo a um mandamento, vamos dizer assim, cristão e bíblico, ele também pode pensar em guardar mais 10% para ele também só, não é verdade? Né? A gente está brincando aqui sobre isso, mas o fato é bem interessante pensar. Se eu sou capaz de obedecer, né, um mandamento que está em diversas religiões, e não é só no Brasil, não é só na cultura cristã, não, em diversas religiões, será que também não é possível que o nosso ouvinte guarde 10% não para atender o mandamento, mas para atender uma demanda que seja pessoal dele com ele mesmo? Então, 10% é um número bem interessante de se pensar, porque dessa maneira ele começa a criar esse fundamento de compromisso, né, com o futuro eu, o eu de amanhã, o eu da semana que vem, não é verdade? E se esse percentual for possível evoluir, né, melhor. Por quê? Porque nas horas que forem folgadas, que eu tiver um orçamento que esteja superavitário, dando bastante dinheiro, ganhando dinheiro, está sobrando, guardar mais ainda. Para quê? Para garantir que esse colchão fique mais fofo, não é verdade? Para que ele fique mais gordinho, esse colchãozinho, que o nosso porquinho, como diz antigamente, esteja mais fortinho, para garantir que a gente tenha essa gordura para queimar quando precisar e se precisar, né, Luciana?
É verdade. E daí nas próximas semanas a gente fala sobre como investir esse porquinho, né?
Ah, com certeza. Agora há pouco eu tive uma reunião com um fundo de investimentos que estão falando sobre conseguir garantir retorno em torno de 120% do CDI, uma taxa em torno de 7 a 8% ao ano e com inflação. Então, assim, existem opções interessantes no mercado e que não estão assim à vista do nosso ouvinte comum. Existem muitas empresas do mercado que estão batalhando forte para garantir esse retorno. E esse retorno é possível. Só que não vai ser fácil de conseguir ouvir isso em uma mesa de banco, porque quase sempre os bancos querem apenas empurrar. Em alguns dos bancos, algumas instituições, não são todos, né, os produtos que são mais rentáveis para o banco. Dessa maneira, o nosso ouvinte ele pode ir lá ficar esperto com isso aqui, ouvir na CBN, e sabendo que nós temos condição de orientar também com relação a alguns fundos que vão rentabilizar mais do que a média de mercado e com um risco também que pode estar condizente, relacionado com o perfil de cada ouvinte. Tem ouvintes que estão bem mais amadurecidos e que não querem risco nenhum, querem só rentabilizar e garantir que o dinheiro volte para ele na inflação mais um pouquinho por ano e acabou. Alguns muito mais jovens estão interessados em fazer que aquilo vire rapidamente, porque tem tempo, tem energia para gastar e se por acaso perder, ele tem como recuperar. São perfis diferentes que atendem também, que se destinam também a utilizar formas de investimentos diferentes. Dessa maneira, os nossos ouvintes vão poder fazer uma boa escolha e garantir que aquilo que ele pretende no futuro, que pode ser daqui a um ano ou 10 anos, aconteça, né, Luciano?
É isso aí, professor. Muito obrigada, uma ótima tarde, uma ótima semana e até a semana que vem.
Até semana que vem. Abraço a Aline, nosso ouvinte, e todos os demais que mandaram perguntas nas últimas semanas para a gente. Continuem participando, que é importante, porque assim a gente consegue saber aquilo que está incomodando os nossos ouvintes da CBN toda semana.
E os nossos ouvintes podem participar mandando um e-mail para cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou então pelo nosso WhatsApp, o 99877-9550.